A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR sobre o projeto de tratamento do superendividamento dos consumidores. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a juíza Sandra Bauerman, que coordena a iniciativa. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui a doutora Sandra. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Imagine, boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. É um prazer estar aqui. Obrigada.
E doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste esse projeto de tratamento do superendividamento dos consumidores?
Sim. É um programa que oferece um serviço de conciliação para renegociação de dívidas de relação de consumo e do devedor, dos consumidores que se encontram superendividados com os seus credores, aqueles consumidores que não conseguem pagar as suas dívidas atuais ou futuras, né, que são considerados superendividados, e buscando sempre que esse acordo esteja de acordo com o orçamento familiar, de modo a garantir a subsistência básica da família.
Uhum. E o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como o principal objetivo do projeto?
O principal objetivo é auxiliar esses consumidores nessas renegociações de dívidas, porque se entende que a primeira forma de se buscar a solução de uma situação de superendividamento do consumidor é justamente a tentativa de renegociar com seus credores. Então, por meio de um conciliador, um mediador, se torna mais fácil essa negociação e acredito que o consumidor também se sinta mais confortável com o mediador trabalhando no conflito.
Uhum. E doutora, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor sobre esse assunto, queria pedir para a senhora explicar para a gente qual que é o conceito de superendividamento e quem que pode ser considerado um superendividado.
O projeto não é rigoroso no atendimento e do preenchimento efetivo desse conceito, mas é considerado, em termos jurídicos, como superendividado, aquele consumidor, pessoa física, né, sempre pessoa física, de boa fé que está impossibilitado de pagar as suas dívidas. O seu orçamento não possibilita pagar as suas dívidas, tanto as vencidas quanto as vincendas, com todos os credores, né? E esse consumidor é considerado superendividado. No projeto, nós partimos do pressuposto, quem procura o projeto é que não está conseguindo efetivamente pagar suas contas e isso basta para o atendimento.
Uhum. E, doutora, acho interessante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que esse superendividamento pode ser evitado. O que a senhora daria de conselhos para a gente?
Os economistas e a gente que tem trabalhado com isso, a melhor forma de evitar o superendividamento é realmente um planejamento familiar, né? Uhum. É um planejamento, é procurar gastar dentro das possibilidades e muitas vezes isso, por acidentes da vida, pode não ser possível, mas uma vez que se encontrar em dificuldade para pagar suas dívidas, evitar contrair novas dívidas para pagar uma dívida anterior. Isso só pode agravar a situação de superendividamento. O que se orienta é que se busque renegociar a dívida existente com o seu credor, né? Conversar com a família, buscar apoio familiar e que as novas dívidas ou mesmo essa forma de pagamento seja algo, uma decisão familiar para que possa sair do superendividamento.
Uhum. E como a senhora comentou com os nossos ouvintes, infelizmente a gente vê muitas situações, né, da pessoa fazer empréstimos, entrar para o cheque especial para poder pagar uma outra dívida, e daí são juros sobre juros, né, doutora?
Isso. É que nós vivemos hoje numa situação muito diferente que tínhamos, por exemplo, antes do novo, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor. Hoje, o acesso ao crédito é muito fácil, né?
Sim.
A publicidade também é muito fácil. E se traz vantagens, né? Antigamente, há 15 anos atrás, poucas pessoas tinham acesso a ter um televisor, um computador, um celular. Hoje, a grande parte das pessoas tem esse acesso aos bens de consumo por conta de existência do crédito. Mas o crédito também tem um grande risco, e o risco do crédito é o superendividamento, quando ele é concedido principalmente de uma forma não responsável e mesmo obtido de uma forma irresponsável. Num primeiro momento, aquilo que parece ser um prêmio, né?
Uhum.
Aí eu consegui comprar um carro financiado, que parece ser assim uma grande vantagem, pode se tornar um tormento na vida da pessoa. Então é preciso realmente ter mais consciência na utilização do seu salário e também o que se procura hoje é uma visão também de dar mais responsabilidade ao fornecedor do crédito,
uhum.
que ele também avalie a capacidade de pagamento daquele consumidor.
Uhum.
Tanto que nós temos um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados, que vai atualizar o Código de Defesa do Consumidor nessa matéria de crédito ao consumo. Esse projeto está aprovado no Senado, é o projeto de lei do Senado 283/2012, foi aprovado em 2015 no Senado, que vai tratar dessa questão de superendividamento no Código de Defesa do Consumidor. O projeto foi aprovado no Senado, agora está em discussão na Câmara dos Deputados,
uhum.
que é o PL 3515 de 2015. Essa alteração do Código de Defesa do Consumidor, essa atualização do Código de Defesa do Consumidor, vai impor algumas medidas de maior proteção
uhum.
àquele consumidor hipervulnerável, o analfabeto, o idoso, que são os que mais acabam sendo atraídos por empréstimos consignados.
Sim.
E acabam comprometendo a renda de forma a afetar a própria subsistência, né? Não ter nem dinheiro para comer por conta das dívidas. Então, e esse projeto também vai tratar dessa questão de um procedimento de conciliação
uhum.
em matéria de superendividamento, que é o que nós fazemos no projeto. É uma conciliação para essa questão do superendividamento, porque é uma conciliação diferente, que é preciso ser feita entre o devedor, consumidor e todos os seus credores.
Uhum. E doutora, explica para os nossos ouvintes também como o consumidor que está superendividado e pode participar do projeto, pode procurar essa iniciativa.
Sim. O projeto é um serviço gratuito oferecido pelo Tribunal de Justiça em parceria com a Escola da Magistratura do Paraná, a escola que é vinculada à Amapar, né? Que,
uhum.
Os conciliadores do projeto são cursistas e ex-cursistas da Escola da Magistratura, mas para somente o consumidor que se sinta nessa situação de superendividamento que pode dar início ao pedido. E o pedido, o requerimento para participar do projeto é feito no setor do projeto do superendividamento,
uhum.
Que é um atendimento no prédio dos Juizados Especiais, uma sala própria do projeto, no Centro Judiciário do AU. As audiências são na Escola da Magistratura, mas o primeiro atendimento é feito lá no Centro Judiciário do AU, atualmente no setor do projeto.
Uhum.
Então, para participar do projeto, basta comparecer lá, preencher um formulário, levar os dados dos seus credores, seus dados pessoais. É preciso que pessoalmente a pessoa compareça,
Sim.
não pode se fazer representar por terceiro.
Uhum.
Levando os contratos que tem com esses credores, né, de relação de consumo apenas. Os contratos, não é preciso se preocupar com endereços de bancos, nada, que nós temos um cadastro dos bancos, as principais instituições financeiras uhum. estão cadastradas. Ele vai indicar com os credores que ele deseja renegociar e quais contratos. É, preenchido esse formulário, ele vai receber a data da audiência, onde deve comparecer para a audiência de conciliação.
Uhum. E, doutora, a senhora poderia também traçar para a gente um panorama dos resultados positivos do projeto desde a sua criação? Já faz uns anos que o projeto está atuando nessa área, né?
Sim, desde 2010 o serviço é oferecido. É, nós não temos uma grande capacidade de atender muitas pessoas, então o projeto é pequeno, tem uma estrutura pequena, mas tem trazido, já resolveu situações de superendividamentos muito sérias, a gente já percebeu, e a gente tem percebido também o seguinte, que as instituições financeiras, que são as maiores credoras, são os grupos econômicos financeiros, né, eles têm sim interesse em acordo, né, e muitas famílias conseguiram resolver a sua situação de superendividamento no projeto. O que o projeto não faz é analisar se há uma ilegalidade no contrato, não. É oferecer esse serviço de conciliação, né, nesses contratos em que o consumidor está superendividado. O que nós vemos hoje na atividade judicante, e isso que motivou o projeto, é que muitas vezes, porque o sistema também não oferece um sistema de tratamento ao superendividamento, a nossa legislação hoje é falha nesse ponto. Muitas vezes o consumidor está superendividado, sequer o advogado tem um instrumento jurídico adequado para resolver o problema do superendividamento.
Sim.
Né?
Uhum.
E um caminho seria a conciliação mesmo, tentativa de conciliação. Uhum. O PL 3515 que eu me referi, ele propõe, não havendo conciliação, hoje havendo conciliação, o acordo é homologado, atualmente homologado pela magistrada Letícia, dos Juizados Especiais da PUC-Cajuru. O acordo é homologado e vale como uma sentença qualquer, né?
Uhum.
Mas, não havendo acordo, nós não temos instrumentos jurídicos no projeto para dar continuidade ao atendimento ao consumidor. O PL propõe, assim, um processo de superendividamento na sequência. Poderia haver, pelo juiz, uma análise da situação de superendividamento.
Uhum.
Mas hoje o que nós temos é esse serviço oferecido de conciliação e, naqueles casos, claro, ele depende da voluntariedade das partes, nada é imposto, né?
Uhum.
E também o acordo somente é homologado quando atende o requisito de preservação da subsistência da parte, porque nós entendemos que não basta fazer qualquer acordo para que o consumidor depois não consiga cumprir e se ver numa situação pior do que entrou no projeto. Né?
Sim.
E os conciliadores do projeto são todos voluntários, então é um projeto pequeno, mas que trouxe já durante esses anos mais de 5 mil atendimentos, que acredito que tenha auxiliado algumas pessoas assim, que buscaram o projeto. É uma alternativa para aquele que se vê nessa situação de superendividamento, que não é uma situação que se restringe a poucas pessoas. A gente sabe
Sim.
que a situação de superendividamento é uma situação bastante séria no nosso país e bastante ampla. Então, quem está nessa situação, não sinta-se...
Constrangido, né?
Constrangido, porque, na verdade, nós vivemos a sociedade do crédito, do consumo, que o superendividamento, para se superendividar, é muito fácil.
E, doutora Sandra, como que tem sido a procura pelo projeto atualmente? Tem tido muita demanda?
Nós temos uma demanda constante, né? No primeiro semestre nós fizemos em torno de 500 audiências. Então, a demanda, o atendimento, ele vem sendo constante. A dificuldade que nós temos é que a gente não tem, assim, também uma estrutura muito grande para dar o atendimento, mas até hoje conseguimos atender todos que procuraram o projeto.
E, doutora, a senhora poderia explicar para a gente como que são feitas essas conciliações na prática? Como que elas acontecem?
Sim. Então, como eu disse no começo, os conciliadores do projeto, eles são cursistas da Escola da Magistratura, pessoas que estão estudando para concurso, né?
Uhum.
Que são nomeados conciliadores pelo tribunal, todos têm uma série de requisitos a preencher para participar na posição de conciliador. Comparecendo à Escola da Magistratura, esse conciliador estará presente para atender. A instituição financeira, o credor, encaminha um representante para audiência E o consumidor pode comparecer também acompanhado de um familiar, ou se quiser também com advogado, mas não é preciso estar assistido de advogado.
Uhum.
Então, nessa audiência, é o momento que o consumidor vai ter para expor as suas condições, apresentar a sua proposta de pagamento ao credor, que, né, muitas vezes o representante dos credores, das instituições, entra em contato com as centrais próprias da instituição. Pode acontecer começar-se a conversa numa audiência e concluir-se o acordo em outra, né? Buscando se há possibilidade, dentro da proposta do consumidor, se for aceita pelo credor, se essa proposta está dentro das condições do consumidor para poder cumprir o acordo. Então, é uma audiência muito tranquila, que ele vai se sentir, uhum, né? Não tem nenhuma formalidade, é uma audiência muito simples, mas que ele vai ter esse auxílio de um conciliador mediando essa conversa, para auxiliá-lo nessa conversa conciliatória com o seu credor, né?
Uhum.
E na mesma audiência estarão presentes todos, né, vão ser convidados, pelo menos, a gente não garante que vão comparecer, os seus credores. Então, numa mesma audiência, é importante essa audiência coletiva, porque os credores também conseguem avaliar o risco do seu crédito e até avaliar até onde pode chegar na proposta de acordo.
Uhum. E, doutora, pela experiência da senhora atuando nessa área, a senhora diria que os credores, eles têm mostrado interesse mesmo em fazer um acordo, em chegar a um meio termo com o consumidor que está devendo para eles?
O que nós temos verificado é o seguinte, que há interesse, sim, das instituições. 95% dos credores são instituições bancárias e financeiras. Né?
Uhum.
Então, são financeiros de crédito, grandes grupos econômicos, e eles têm interesse, sim, no acordo. A dificuldade que nós temos visto é que o superendividamento tem sido tão sério que pouco sobra do orçamento familiar, além,
sim,
daquilo que a pessoa precisa para comer, para vestir, né, para aluguel,
uhum,
enfim, principalmente aluguel, alimentação, educação,
uhum,
para fazer frente ao pagamento das suas dívidas. E muitas vezes as pessoas procuram um projeto com a intenção de ter o perdão praticamente das dívidas,
uhum,
isso realmente é uma situação mais difícil, né? Então, o superendividamento é uma situação muito séria hoje. Há estudos que indicam, tem sido o superendividamento causa de separação, de divórcio, tem sido causa de suicídio.
Uhum.
Né? O nosso projeto aqui, ele é o segundo existente no país, o primeiro pioneiro foi no Rio Grande do Sul, e lá o projeto acabou iniciando por conta de uma pesquisa com 100 famílias endividadas no Rio Grande do Sul, na época, em 2005, realizada, coordenada pela professora Cláudia Lima Marques, da pesquisa, uma professora renomada em Direito do Consumidor, na universidade, que constatou que nessas 100 famílias endividadas, o problema social que tudo que o superendividamento gera, o problema de relacionamento familiar, um problema de saúde, própria saúde emocional, física, né? Porque aquela pessoa que é de boa fé, que,
uhum,
né, que tem intenção de pagar as suas contas, ela realmente fica sem dormir, ela realmente fica com dificuldade no seu dia a dia por conta do superendividamento. Então, não é um problema individual.
Uhum.
E o superendividamento, além disso, além de ser um problema individual, ele afeta o coletivo. Né?
Uhum.
Quanto mais superendividados nós vamos ter, mais a taxa de juros vai aumentar, enfim, mais problemas sociais nós vamos ter, e com a crise econômica que nós vivemos, enfim, essa crise que, né, nós podemos perceber que isso só se agrava.
Uhum.
E quem mais sofre são aqueles menos favorecidos mesmo, né?
Doutora, dá para a gente dizer, então, para os nossos ouvintes, que essa questão do superendividamento não é apenas um problema econômico, então, é um problema social e jurídico
social
também, né?
Até os estudiosos que escrevem sobre isso, escrevem o seguinte, que é um fenômeno de exclusão social. Se,
uhum,
você não tem crédito, você hoje está excluído da sociedade. E isso é uma realidade, né? E ao mesmo tempo, há problemas sociais que geram deste fenômeno. Bauman, que é um filósofo, ele diz o seguinte, ele tem um livro sobre vida,
uhum,
a crédito, lá ele diz, nunca foi tão fácil se tornar um superendividado como nunca foi tão difícil sair do superendividamento. diante da sociedade que nós vivemos. Então, muitas vezes a pessoa até tem uma boa remuneração, tem um bom salário, mas acaba entrando no surpreendimento de que forma? Muitas vezes quando contrata, por exemplo, financia um carro, está dentro do seu orçamento.
Sim.
Mas imprevistos na vida existem, muitas vezes as pessoas esquecem disso, né? Uhum. Eu contratei o financiamento, estava dentro do meu orçamento. Mas ali 6 meses eu tive um problema de doença na família. Quer dizer, acidentes da vida, imprevistos, sempre acontecem, né? Podem acontecer na vida da gente. E chega lá, dali 6 meses, 1 ano, não tem mais condições de pagar esse financiamento. Uhum. Então é preciso ter muito cuidado com financiamentos a longo prazo, que você não tenha muita segurança se você vai ter condições de arcar. Ou mesmo, o custo de vida aumentou, né? A gente sabe disso.
Sim.
Então, há 3 anos atrás, o padrão de vida, às vezes, da família era um. Hoje já o custo de vida está mais caro, escola, educação, enfim, saúde. Então, isso tudo atinge e acaba gerando o superendividamento, né?
Uhum.
Então, o superendividamento não é só aquele que quando compra não tem, quando faz toma o crédito, não tem condições. Há situações de superendividamento que acabam acontecendo, ou a gente fala superendividado passivo, no decorrer do contrato, né?
Uhum.
De início, em princípio, o superendividado tem condições de arcar com o financiamento ou parcela, enfim, e depois, por conta desses acidentes da vida que acontecem, né? Que podem acontecer na vida da gente, acaba não conseguindo cumprir com as suas obrigações.
Uhum. A gente vê alguns estudiosos falando dessa questão, né, doutora, da importância das pessoas tentarem evitar esse parcelamento, esses financiamentos, porque a gente vê financiamentos de bens de alto valor, né, como por exemplo, casas, carros, mas a gente vê também pessoas que parcelam a longo prazo celular e outros bens que chegam numa situação complicada, né, esses parcelamentos.
Isso. E sabe que educadores financeiros dão uma dica para nós fazermos a nós mesmos algumas perguntas quando queremos adquirir um produto, né? Eu quero? Geralmente a gente quer.
Sim.
Né? Eu preciso, né? Eu preciso desse produto, né? Porque às vezes é um produto necessário que eu preciso, mas, sei lá, enfim. E a terceira pergunta, eu posso pagar esse valor, né?
Uhum.
Então nós precisamos vencer essas 3 perguntas e tentar ter maior reflexão quando da contratação de um financiamento, de um crédito, de um empréstimo. A gente sabe que acontece também muitas situações em que as pessoas, por uma quase que em estado de necessidade, se recorrem aos empréstimos,
sim,
né? E também não significa que tomar empréstimo é algo totalmente, é algo ruim. Não é isso. É preciso fazer uma avaliação se realmente é a melhor forma de se resolver aquela questão naquele momento, né? Se realmente, se aquele dinheiro tomado em empréstimo é necessário naquele momento ou não, né? Porque às vezes é necessário, às vezes é uma questão de saúde, uma questão de necessidade básica, enfim, né? A pessoa precisa comer e não tem o dinheiro, né? Enfim. Mas é preciso buscar ao máximo um planejamento para não se ver numa situação de superendividamento. Como eu disse antes, traz consequências outras que não só a questão financeira.
Uhum. Isso é algo que talvez a gente possa dizer que falta aqui no nosso país, de uma maneira geral, né? Nessa educação financeira, desde cedo para as crianças, para os adolescentes, né, doutora?
Sim. Nós temos uma carência muito nisso, porque o crédito no nosso país realmente é muito recente. Essa questão do superendividamento, ela é tratada em países da Europa, mesmo nos Estados Unidos, há mais de 20 anos. O que acontece é que no nosso país o fenômeno do crédito é um fenômeno recente, né?
Uhum.
E o que nós vemos também é muita publicidade em torno do crédito, né? Concedemos crédito,
sim,
sem análise do se você está incluído no SPC e Serasa. Isso é um risco, porque se eu estou incluído no SPC e Serasa, há um grande indicativo que eu já esteja com um problema de superendividamento.
Uhum.
E geralmente os créditos concedidos a quem está superendividado, por uma questão até de análise financeira de quem concede o crédito, eles que são aqueles que têm as mais altas taxas de juros. Então, é muito provável que quem recorre a esses créditos com altas taxas de juros vai ainda complicar ainda mais a sua situação de superendividamento. Por isso que a orientação que se faz é que, num primeiro momento, busque a negociação do débito, do seu, né, junto ao seu próprio credor, né? E acredito que seja a melhor forma, e busque também tratar dessa questão de superendividamento no âmbito familiar, para não, porque o que, que acontece muitas vezes, os pais de família não querendo, né, expor a família, mãe, pai, enfim, expor, até conversar com os filhos a situação familiar, acabam agravando ainda mais a situação de superendividamento para tentar manter um padrão de vida que naquele momento não está sendo mais possível.
Doutora Sandra, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade, né, para expor as suas considerações finais e dar alguns conselhos para os nossos ouvintes, para eles evitarem essa situação que depois fica tão difícil de sair, né?
O que eu poderia dizer é o seguinte, que o superendividamento não é algo individual, é um fenômeno atual, é um fenômeno que atinge muitas pessoas e é preciso buscar, e há mecanismos que a pessoa pode ainda buscar. O primeiro deles que eu disse anteriormente é buscar renegociar com o seu próprio credor, buscar através de serviços como o projeto do superendividamento ou serviços de negociação das próprias instituições, a maioria tem esse serviço próprio, mas ter consciência de que o superendividado não é um caloteiro, né? Você não precisa se sentir menos. Acredite que a situação do superendividado não é uma questão individual. Então, é preciso apenas buscar esses mecanismos. E eu acredito, porque o superendividamento, ele gera, sim, ofensa à dignidade da pessoa humana. Aquela pessoa que está superendividada precisa, sim, de auxílio. E o Estado ainda tem muita deficiência no fornecimento desse atendimento. Mas nós temos que nos valermos daquilo que nós temos disponíveis hoje para tratar o superendividamento. E um dos mecanismos é o serviço oferecido pelo Tribunal de Justiça de forma gratuita. Os conciliadores são voluntários, então há um atendimento bastante humanizado nesse sentido.
Doutora Sandra, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapare e até uma próxima vez.
Obrigada, eu que agradeço o espaço para divulgar o projeto, que é algo que realmente eu acredito
com ser
necessário, um serviço necessário de atendimento a tantas pessoas que precisam e estão na situação de superendividamento. Uma boa tarde a todos, agradeço a atenção de todos.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.